Programa Ponto de Vista.
Muito bem, retornamos com o nosso programa Ponto de Vista. Então nós queremos mandar um abraço aqui para o Rosevan José da Silva. Ele me mandou duas fotos aqui que eu acho que ele tirou lá do fundo do baú, né? Na época da coordenação de pastoral, num encontro com de pastorais sociais lá na Vila São Pedro. Um abraço para você, obrigado pela lembrança, feliz Páscoa, ele deseja feliz Páscoa para todos nós. Mandar um abraço para a Leidiane Salomão, para o padre Fernando Lourenço, para o Renan Matos, que é seminarista, para o Douglas Moreira, que está nos escutando lá na Bahia, para a Fabrícia Costa, aqui da nossa paróquia, e para a Nathalie, que também é da nossa paróquia, do grupo de jovens universitário ali da Catedral, Padre Ciro, para a Leni, todos estão nos acompanhando, e também para o Franz Mendes, que é aqui da nossa cidade de Dourados. Nós estamos na linha com o Dunga, da comunidade Canção Nova. Dunga, você me escuta?
Oi, padre, sua bênção.
Deus abençoe, você tá bom?
Graças a Deus, vivendo essa expectativa da ressurreição, um sábado muito importante. E feliz por estar falando com o senhor, padre.
Muito bem, obrigado pela sua participação. Dunga, você vive numa comunidade que, para onde afluem muitas pessoas. Eu ontem assisti um pouco, depois das celebrações aqui da nossa paróquia, e vi que a comunidade de Canção Nova está repleta de pessoas nesses dias.
Exatamente, padre. É uma alegria muito grande, né? Sabe que, como católico, né, tem aonde, né, buscar essa referência, buscar ensino, buscar formação. Mas também muito feliz porque em todas as paróquias aqui ao nosso redor, também, né, em toda a nossa diocese de Lorena, e acredito que todas as paróquias do nosso país estejam também vivendo, né, esse momento tão lindo. Para nós, né, nos tornamos aqui um centro de evangelização, sempre é bom, né, ver o nosso povo chegando e a gente poder rezar junto com eles. Mas também fica a certeza, né, de que em todas as paróquias está acontecendo também essa maravilha. Né, e é um momento onde nós católicos temos verdadeiramente a honra, a alegria de poder viver essa tradição maravilhosa da nossa igreja, que é a Semana Santa. Então, realmente é um período muito importante. E hoje, como eu disse, é um dia muito especial, um dia de muita expectativa, porque algo muito grande está para acontecer.
Dunga, você que tem um trabalho direto com a juventude, né, através do PHN, você percebe a adesão significativa desta parte da população para a igreja, que em muitos lugares é apresentada como uma instituição arcaica? E você percebe que esses jovens realmente buscando essa instituição que, como eu disse, às vezes é deturpada a sua imagem, que eles realmente conseguem aderir, porque sabemos da fragilidade juvenil, sobretudo nesse tempo que oferece tudo, né? Todas as facilidades, sobretudo nos aspectos da vida moral, né, sexual. Como é que você tem acompanhado isso? Há o desejo da juventude de viver realmente uma vida nova, uma vida inserida na Páscoa do Senhor?
Olha, padre, a pergunta é realmente muito pertinente, né? Muito oportuna também. Ela realmente existe esse desejo na juventude, né, de uma busca de santidade, de uma qualidade, né, de vida, onde também a gente tem que incluir a vida espiritual, né, a vida tem que ser plena, não apenas a vida material, mas também a vida espiritual. Existe realmente essa busca, esse desejo na juventude, porém, nós sabemos que a vida, ela é uma coisa assim, a ser explorada, a ser conquistada. E o período da juventude é o período mais difícil, porque todo pecado tem na juventude uma direção preferencial, digamos assim. Então, a droga, a prostituição, a moda, a bebida, enfim, as aventuras estão muito mais presentes na vida do jovem. Então, existe um risco muito grande, né, do jovem se perder aí. E por mais que nós tenhamos hoje grandes encontros para jovens, como é o caso do PHN aqui, onde reunimos aí 160 mil pessoas, inclusive muitas pessoas de Dourado, todos os anos estão conosco. E quando nós vemos aquela multidão, a gente pode imaginar, puxa vida, agora somos maioria. Mas infelizmente essa não é a realidade, nós não somos a maioria. Mas nós somos um bom pedaço, né, uma boa porção de sal, uma boa porção de fermento, uma boa porção de luz, que podemos levar essa esperança para a humanidade. Então, eu creio que nós tenhamos condições de avançar cada vez mais. A juventude quer, ela quer sim. Tem que ser apresentada a ela de uma forma muito criativa, de uma forma radical, porém bem-humorada. Nós temos que ter uma evangelização preferencial à juventude, em nossas paróquias, na nossa maneira de ministrarmos a celebração da Santa Missa, os grupos de oração, os programas de televisão. Então, tudo isso é uma força-tarefa, né? Uma força conjunta, para que nós possamos verdadeiramente atingir a juventude. Eu estou nessa batalha há muitos anos, já estou aí há mais de 30 anos evangelizando jovens, mas eu sei que ainda existe muito a se fazer. Mas eu vejo com excelentes olhos, né? Porque cada vez mais nós vemos movimentos de juventude nascendo, se fortalecendo. A vinda do Papa foi uma expressão maravilhosa, deu para nós percebermos como a nossa igreja é viva. O Brasil, ele é um país diferenciado, né? Se nós formos fazer essa mesma pergunta e obter a mesma resposta de um país, por exemplo, como na Europa, eu não falaria com tanta alegria assim, né? Porque a realidade lá é triste, muito triste, mas nós estamos num país que é possível nós termos um olhar de esperança muito grande. Então, eu vejo que programas de rádio, como o senhor está fazendo agora, programas de televisão, como eu faço, é o que nós precisamos para cada vez mais chegar no coração de mais jovens. Eu vejo com bons olhos, sim.
Agora, Dunga, um dos grandes problemas que nós hoje enfrentamos é a questão desse materialismo e do consumismo, né? Que são duas ideologias que praticamente se juntam, né, para tirar esses aspectos da fé, né? Como é que você, como pessoa que trabalha na mídia, né, uma mídia que tem uma repercussão nacional, como é que você acredita que a gente pode trabalhar para não deixar a nossa juventude e a nossa população em geral adentrar nesta armadilha que nós estamos vivendo? Olha, basta a gente perceber agora que muita gente não celebra de forma religiosa a Páscoa, mas poucos se negam a comprar, né, ovos, né, e fazer festa de Páscoa, né, e regada a vinho e tanto mais, né? Como a gente trabalhar esses aspectos para que a nossa população não adentre nessa questão do consumismo de forma tão feroz como a gente tem visto, né?
Olha, Pai, sendo bem sincero, eu acho que seria como a gente querer lutar contra a correnteza. Eu acho que essa cultura, né, dos ovos de Páscoa, cultura do Natal, do Dia das Mães, isso está impregnado em nós, né? Nós não vamos conseguir fugir mais disso, não. Eu acho que também existe, né, um determinado valor nisso também, que queira ou não queira, isso também reúne a família, mesmo que seja em torno de um ovo. Porém, cabe a nós, evangelizadores, causarmos às pessoas uma consciência maior para que elas percebam que a Páscoa vai além disso. É difícil hoje no Brasil nós lutarmos contra futebol, contra carnaval, contra Dia das Mães, Páscoa, né, os ovos de Páscoa. E eu acho que a nossa luta não pode ser contra isso. Ou nos escondermos e vemos aí uma dificuldade. Acredito que não. Acredito que nós somos um povo que realmente somos isso. Nós somos um povo que a gente pode, mesmo diante dessa realidade, nós podemos evangelizar. Penso que cada vez mais os meios de comunicação estão sendo colocados em nossas mãos. Eu conheço muitas rádios católicas, nós temos aí 4, pelo menos, TVs católicas boas. Nós devemos aproveitar esse meio, ou esses meios, para ir criando uma consciência maior daquilo que é amor pela igreja, valorizar os nossos sacramentos. Então, eu vejo que a gente tem que pegar força nisso. Nossa igreja é muito rica. Eu acredito que nós precisávamos fazer com que essa riqueza fosse mais conhecida do povo. E permitir, né, que essas particularidades que já foram impregnadas em nós, né, com relação às festas, elas estão aí, elas existem, são fatos. Mas nós temos muitas riquezas, né, tremendas riquezas, para podermos presentear o nosso povo também. Então eu vejo que aqui na Canção Nova, por exemplo, quando nós que trabalhamos com massa, as pessoas vivem suas realidades em suas casas, em suas famílias, e quando elas vêm aqui, a gente procura dar a elas toda a beleza daquilo que são principalmente os nossos os sacramentos da nossa igreja, a doutrina, os dogmas. Quando a pessoa vai conhecendo isso, ela vai se tornando uma pessoa mais esclarecida e vai colocando vida em tudo isso. Então eu vejo, eu sou uma pessoa otimista. Eu vejo que se nós realmente, evangelizadores, formos bons propagandistas daquilo que nós acreditamos, nós vamos colocar nesse contexto do nosso país muito amor pela nossa igreja. Então a minha luta é essa.
Dunga, nós agradecemos a sua participação. Deixe uma mensagem de Páscoa para o nosso povo, que também acompanha com muita frequência a Canção Nova aqui na nossa região.
Olha, que a fertilidade da ressurreição, né? Porque quando o sangue de Jesus tocou na terra, muitos túmulos se abriram, muitos mortos foram sendo vistos andando por Jerusalém. Quando a pedra rolou, a esperança voltou, e a fertilidade da Páscoa, que ela atinge a família de todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Algumas pessoas já chegaram a dizer, né? Fulano de tal para mim morreu. Então deve ter pessoas mortas, enterradas no coração de muita gente. Então, que no dia de hoje, é um dia de festiva, e dia de amanhã, que é um dia de ressurreição, principalmente nós possamos desenterrar pessoas do nosso coração e voltarmos a amar e a demonstrar esse amor a tantas pessoas que necessitam, tantos filhos que necessitam do amor dos pais, tantos pais que necessitam do amor dos filhos. É isso que eu desejo, que essa passagem, que essa Páscoa verdadeiramente aconteça no coração de cada um de vocês. Que a sua bênção, Padre, e uma alegria muito grande. Peço que o Senhor reze por mim, pela minha família, pelo meu ministério, que eu continue sendo fiel à igreja.
Muito bem, Dunga, obrigado. Eu sei que você está viajando, que essa bênção possa também chegar para a sua viagem, né? Que Nossa Senhora da Boa Viagem o acompanhe. É um bom trabalho para onde você está indo. E um abraço a todos lá da Canção Nova. Em especial quando encontrar o professor Felipe Aquino, disse que eu mandei um abraço.
Ok, eu estarei com ele hoje à tarde e direi isso a ele com certeza.
Tá bom.
Um grande abraço.
Tá bom, até mais. Feliz Páscoa.
Feliz Páscoa.
Queremos mandar um abraço para os proprietários do supermercado Big Bom. Ontem eles foram se confessar na catedral e disseram: olha, padre, a gente ouve o programa todo sábado, né? Então, lembrando aqui, não me lembro os nomes, né? Mas me lembro que são proprietários do Big Bom. Quero também mandar um abraço para Elizabeth Baldácio, nossa amiga, ministra da catedral, a Letícia Godoy, que é de Itaporã, a Márcia, que é sua paroquiana, padre Otaí. O Baltazar Pereira também, que está nos escutando, o Guto Nandes, lá da paróquia São João Batista, a Maiara, que é nossa paroquiana ali na catedral, participa do grupo de jovens universitário também. A todos vocês um abraço, continuamos aqui falando com os nossos convidados aqui no estúdio. Bom, nós falamos aqui com o Dunga de um tema que eu acho que é importante a gente salientar. O Dunga fez uma consideração que eu achei pertinente. Ele diz, não tem como a gente lutar contra o Dia das Mães, né? Contra o dia, a questão da Páscoa. Mas, por um outro lado, a gente tem percebido esta... cada vez mais, né, esta realidade do trabalho tomando espaço, né, tomando espaço, não só as férias, né, que nós falamos ainda há pouco, que as pessoas saem para as férias, mas o trabalho, agora até quinta-feira de noite o pessoal está abrindo, né, daqui a pouco a sexta-feira, como eu falei, os bares, os restaurantes, todos abertos, né, e isso, de certa forma, parece-me que está também restringindo a própria participação das pessoas nas próprias celebrações. Por outro lado, a gente sabe que tempo é uma questão de prioridade, né? Em Roma, por exemplo, a igreja, teve uma igreja que abriu 24 horas para atender o povo. Vocês acham, Padre Otaí e Dr. Zé Carlos, que a gente tem como se adaptar a esses novos tempos para responder e que é possível dizer ao povo que tempo é uma questão de prioridade, inclusive para celebrar, já que a gente vive quase que uma guerra com esse aspecto comercial e consumista?
Eu acredito que sim, Padre Crispim. Olha, um exemplo, ontem eu atendi uma enfermeira que tinha trabalho logo depois, né, desse momento que ela veio para a confissão. E ela disse que estava vindo ali até mesmo porque o seu filho, que é participante ativo lá em Santo André, na paróquia, ficou puxando, insistindo, e a confissão, ela dizia para mim que já está um bom tempo pouco afastada também, até em função do trabalho dela e a área delas ali. Eu já fui muitas vezes, você também com certeza, a oncologia no evangélico, e é um lugar onde elas veem a morte constantemente. Isso vai, o Dr. Zé Carlos sabe, é o trabalho dele. Parece que as pessoas ficam, até mesmo se não se cuidar, ficam frias. E eu vejo que o mundo do trabalho hoje é cada vez mais envolvendo. Mas é o que você disse, é questão de prioridade. Tempo a gente acha, é a questão a gente fazer o nosso tempo. E o tempo de Deus é um tempo imprescindível. A gente sabe que a nossa vida é linda, é bonita, mas ela também tem o seu tempo determinado aqui na Terra. Então a nossa vida com Deus deve estar sempre em sintonia, porque Ele é o centro. Então a ressurreição que a gente celebra amanhã, podemos dizer que é o ato fundante da nossa caminhada, da nossa vida com Deus, da nossa vida de fé, da nossa esperança. Então ela é o caminho que nos abre para Deus. Eu acredito sim que não tem jeito da enfermeira não trabalhar, o médico, o motorista de ônibus lá no supermercado que abre 24 horas e todos os dias, mas eu acredito que sempre há esse momento que a gente pode fazer.
Muito bem, Zé Carlos, antes de você também responder, eu queria mandar um abraço para a Mara e o Jean, que são lá da comunidade do Bonfim, na paróquia de Laguna Carapá. Um abraço para vocês. Acho que também ela, esses dias ela está ganhando neném, o terceiro filho também, e sempre nos acompanha. Quando eu trabalhava lá, participava do grupo de famílias e também eram os coordenadores da comunidade do Bonfim, lá em Laguna Carapá. Um abraço para vocês. Zé Carlos...
Também vou aproveitar e mandar um abraço
ao
pessoal de Laguna Carapã e do Bonfim, que eu tenho uma afetividade muito grande lá, que meu pai,
mesmo,
você sabe, que lá da Fazenda Itaverá, aproveitar e mandar um abraço para minha mãe, meu pai que está ouvindo também. Eles são ali dessa região e estamos lá desde 1969, então tenho muitos amigos lá também. E pacientes, né? Padre, olha, eu tenho uma ideia muito clara sobre isso, aquilo que eu já tinha falado anteriormente. E eu vou usar os judeus para poder dar esse exemplo. Uma maior prova que Deus existe, Deus é o único Deus, é os judeus não ter se contaminado no meio de tantas festas pagãs e durante toda a humanidade. E eles sempre, claro, quando eles às vezes... de um determinado momento entrava no pecado, Deus pegava e levava eles para o exílio, mas eles sempre conseguiam festejar esta Páscoa que nós pegamos dos nossos irmãos judeus. E um dia, né, oxalá o Senhor, né, faça com que eles acreditem que o Messias é Jesus Cristo. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque é possível, né, você educar teus filhos, né, como os judeus educam, para que eles não se contaminem perante o mundo, mostrando que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui de passagem, né? Como fala, a Páscoa é uma passagem, e nós não podemos nos contaminar, mas usar, como a igreja primitiva que inicialmente vivia de maneira intensa e o frescor da ressurreição de Jesus Cristo, vivia em pequenas comunidades, até perseguida, quando Constantino aderiu ao cristianismo em 314, o que que aconteceu? Grandes massas entraram na igreja, e teve que pegar essas festas, que eram pagãs, e tiveram que cristianizá-las, colocar um tempero, né, de cristianismo, porque você não pode destruir, né, a religiosidade das pessoas. E o Dunga, né, dizia, sim, isso, né, que você tem que usar, né, o ovo da Páscoa, usar o Natal, que muitos não festejam mais o nascimento de Jesus Cristo, esse advento, esse que há de vir, que vai te salvar, né, mas celebra mais uma comemoração que virou da cultura das pessoas. Mas você pode usar isso, a igreja usou isso em outros tempos e deve voltar a usar novamente para poder colocar dentro das pessoas o que é o Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo está inserido nisso. Ontem eu via na catedral vários irmãos do caminho, e não estou dizendo que outros não têm, porque a gente aprende isso desde, o senhor falava da tabelinha, me lembrei, o senhor via aquela criançada lá, eu dou exemplo só da Jaqueline e do Wilson, que tinha, sim, oito filhos deles estavam lá ontem. O mais velho é vocacionado a padre, o senhor sabe.
O segundo,
exatamente.
O mais velho vai ser padrinho,
é o
Mateus, hoje.
É o Mateus. Uhum. Então, o Wilson estava com uma criança no colo, a mãe com o outro, porque eles não têm mais espaço, e o resto, e muitas crianças pequenas andando na igreja, e vários... de estar aberto à vida. Isso não é uma falácia. Você não pode, não pode cortar a vida. Você não pode falar isso para as pessoas. Exato. As pessoas têm que começar cultivando aos poucos e ver a necessidade de que filho é uma bênção de Deus. E que essa pessoa que o senhor citou, que viu a necessidade de usar um contraceptivo, não pode ser contra o nascimento, contracepção. Ela já viu a necessidade, pelo menos usar uma tabela, né, de poder ver que o nascimento é uma coisa santa e que Deus tem que agir, Deus pode entrar na tua vida e te dar um filho se ele quer. Então, isso está na Europa, falava agora há pouco, entrando lá também nisso, as pessoas que querem ter filho. Hoje a França e vários países estão incentivando, a Rússia está destruída.
A Alemanha está dando 15 mil euros para quem tiver um segundo filho.
Pois é. Então, filho lá, então a Europa não está tão destruída como o Dunga falava, não, uhum, é bem assim. Aonde a igreja está firme lá, existem famílias com 10 filhos. E que cria um ponto de interrogação. Por que essa família tem 10 filhos? Porque não, engenheiros, médicos, porque ela ouviu uma palavra e ela acreditou que a vida passa por aí de novo. Ela tem que ter um novo nascimento, ter um novo espírito.
Exato. Eu só queria fazer uma consideração, por exemplo, eu não sei por que o pessoal não se escandaliza, porque todo muçulmano tem 8 filhos, né? Todo muçulmano tem nessa faixa.
Verdade.
E quando um católico tem, fica tudo escandalizado, né?
Sim.
Então, uma coisa assim que a gente vê às vezes até a própria, até pessoas dentro da igreja. Mas como o Dr. Zé Carlos falava, a gente deve ir oferecendo a razão disso, não só no contra, né? Mas oferecendo, dizendo que existe uma razão para isso, né? Eu queria mandar um abraço para a Dona Maria e o Sr. Paulo, lá da Vila Formosa. Eles estão na escuta. Mando uma feliz Páscoa para todos. E hoje eles estão fazendo 54 anos de casado. Olha que coisa bonita. Também mandar um abraço para a Joana, que está nos escutando, e desejo uma feliz Páscoa. E para a Gedalva, parabenizo o programa. Cristo ressuscitou verdadeiramente. E uma nota de falecimento que acabou de chegar. Aqui deve ser o pai do Bira. Está abreviado como se fosse padre, mas eu não tenho nenhum padre que morreu por aqui, né? Então, deve ser o pai do Bira, que acabou de falecer, e será velado na paróquia São José. O enterro será no cemitério Parque das Primavera, por volta das 17 horas. Então, um abraço e também os nossos pêsames para esta família, que agora pode lembrar que o seu ente querido fez a Páscoa definitiva. E também um lindo programa, diz a Valquíria, que está na escuta, manda um abraço para todos. A Valquíria e o Aisso, que são pai de 3 filhos, fizeram o curso de batismo, acabaram de fazer o curso de batismo, né?
Parabéns.
E eles são, assim, testemunhas bonitas dessa nova modalidade de trabalhar o sacramento do batismo. Várias vezes que me encontraram, agradeceram pelos ministros que vão lá e, mesmo participando da igreja, eles disseram: olha, aprendemos coisas que até então não tínhamos aprendido. Um abraço a Ayrton e Valquíria. Precisamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho já retornamos.
Programa Ponto de Vista.